Bom, Marco Monteiro, eu sou professor do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Vou falar aqui brevemente sobre a pesquisa com a qual eu estou envolvido recentemente, que é sobre assessoramento remoto no Brasil, e pensando isso como um sistema sociotécnico. Na verdade, o que me trouxe... Eu sou antropólogo, né, agora lecionando no Departamento de Política Científica. Um dos dilemas que eu tenho é como unir isso, como aproximar esses dois campos, são campos distintos. E eu, quando antropólogo da ciência, doutorando, né, e pensando como lidar com historicamente, eu tinha sempre a ideia de tentar falar sobre ciência, tecnologia e sociedade de uma forma praxeológica, ou seja, as práticas que constituem tanto a ciência e tecnologia quanto a sociedade, e a teoria Torrede me dá um pouco uma maneira de lidar com isso de uma forma muito rica, me ajuda a escapar de dilemas, toda a discussão de agência, estrutura, essas coisas que a gente fala muito nas ciências sociais. Então eu sou um entusiasta de teorias das práticas, né? E uma outra coisa que eu estou interessado aqui também é a questão de escala, né? Que vai aparecer sempre no assessoramento remoto. Quer dizer, a gente consegue, teoricamente, lidar com a questão da prática na escala micro, né? A gente vai ver isso com o trabalho do Raoni, essa constituição, essa ideia etnometodológica de constituir materialmente objetos e técnicas, mas como que você lida com essa questão da praxis em escalas macro, né? E acho que a teoria Torrede também ajuda a pensar isso. E o sensoriamento remoto, por atuar em escalas muito macro, ele me colocava esse dilema, né? E aqui eu estou... essa imagem é do início das obras da Transamazônica, né? Então, o que eu queria falar hoje era sobre a constituição de um sistema de monitoramento do desmatamento no Brasil. Pensando um pouco de diálogo com outras apresentações, né, eu posso argumentar que é um exemplo de sucesso de um projeto da ditadura e depois de governos democráticos de instaurar aqui capacidade técnico-científica autônoma. Isso se manteve, se fortaleceu e ajudou a reconstituir a política ambiental nacional. Então, se outros empreendimentos não deram tão certo, e a gente poderia pensar num conjunto de estudos sobre essa época, né? O que, que deu certo, o que não deu certo nessa tentativa de dotar o Brasil de capacidade técnico-científica, né? Eu argumento que isso foi uma história de sucesso, né? O sensoriamento remoto surge num momento brasileiro muito particular, né? Um momento de ditadura. Foi implantado aqui uma comunidade de pesquisa que depois formou um grupo de uma pós-graduação, ou seja, buscou-se trazer para cá uma comunidade que fosse autossustentável de produção de conhecimento com sensoriamento remoto. Então, analisando esse sistema de monitoramento, né, eu estou querendo falar sobre desmatamento, mas sobre política científica brasileira, sobre a constituição de uma forma de fazer ciência e, ao mesmo tempo, eu estou falando da ontologia do desmatamento, né, que vai aparecer aqui também em outros trabalhos. Quer dizer, ao mesmo tempo que emerge uma capacidade técnico-científica específica, emerge uma determinada maneira de pensar desmatamento, de pensar política ambiental. Então, essas coisas não se separam, e como que eu lido isso com isso teoricamente? Né? Isso que me aproxima da teoria Torrede. Me considero iniciante, assim, e acho que muita coisa não dá certo quando eu tento aplicar a Torrede, mas muita coisa dá certo. Então, por isso que eu estou aqui, né, tentando dialogar com vocês. Eu estou usando essa ideia de co-construção, claro, porque o desmatamento emerge, ou uma certa ontologia do desmatamento emerge junto com a tecnologia e junto com a sociedade, né, se a gente for separar analiticamente esses âmbitos que não são separáveis, né? Então você tem os militares tentando dotar o país de capacidade técnico-científica, eles trazem essa capacidade em termos de equipamento, em termos de pessoal, você forma alunos aqui, eles começam então a atuar como engenheiros sociólogos, né? Naquela ideia de que eles têm, eles estão imbuídos, e eu entrevistei, né? Eu fui no INPE, entrevistei as pessoas, olhei documentos, estão imbuídos um pouco desse espírito até hoje de constituir sistemas e constituir um sistema técnico que tem um impacto no sentido de eles estão interessados em proteger a Amazônia, eles estão interessados em diminuir o desmatamento, eles estão interessados em constituir aqui ferramentas autônomas para dotar o país de possibilidades de monitorar e acabar com isso. Então, tudo isso está participando desse sistema, né? Você não consegue entender esse sistema de monitoramento olhando só para os computadores, só para os satélites. Você tem que olhar para esses indivíduos que estão interessados também, estão imbuídos desse espírito um pouco daquela época dos anos 70, né? A pós-graduação, então, dotou essa comunidade de uma certa sustentabilidade no tempo, né? Você tem a WWMP até hoje, ele conseguiu se constituir como a verdade sobre desmatamento, né? Simplificando bastante, os dados do WWMP hoje nos dão a realidade, entre aspas, do desmatamento. Até saiu uma notícia ontem, acho, redução é a menor da história, a taxa de desmatamento da Amazônia, isso... Esses números viajam muito rapidamente e nos dotam o Brasil, né? Dotam o Brasil de um discurso, olha, estou protegendo a Amazônia, eu consigo proteger a Amazônia, então eu posso, por exemplo, fazer política nacional de meio ambiente, de mudanças climáticas, em que o Brasil se compromete a reduzir. Por que ele se compromete? Porque ele tem um sistema sociotécnico que garante... a partir de números e verificáveis, que você consegue, então, controlar isso. E isso é muito importante. Então, é um projeto tecnicista, tecnificante, como eles falam, né, esse pesquisador do INPE, mas que, de uma maneira interessante, conseguiu ser capturado por pessoas nacionalistas e com um espírito de ambiental, por assim dizer. E esse projeto seguiu essa trajetória. Então, a área espacial era muito... Você tem, então, uma configuração muito específica de ciência, de sociedade ali, em que você tem os militares querendo também essas tecnologias de uso dual, né? Você tem... Eu quero lançar satélite, mas eu quero lançar mísseis também. Então, o INPE, por um lado, conseguiu se sustentar no tempo... porque se protegia, né? Ah, a gente é civil, a gente está interessado em monitorar desmate, então vocês, nas negociações internacionais, o pessoal do INPE conseguia se proteger. Quer dizer, para entender por que o INPE se manteve ao longo de uma trajetória muito turbulenta, nos 70, 80, sobreviveu ao Collor, que foi um momento de desestruturação total da ciência e tecnologia brasileira, isso também era uma das questões, né, da pesquisa. Então, aqui, você tem sistemas de monitoramento, né, que foram implantados paulatinamente, o PRODES, que em 88 começa a fazer medições anuais detalhadas do desmatamento. Você tem uma série aí muito longa, então, de dados, que é muito importante. E em 2004, você começa a fazer o DETER, que é um sistema que tenta capturar mais em tempo real o desmatamento, que permite também, outra questão importante que surge daí é, essas tecnologias permitem políticas específicas. Quando eu tenho uma monitoramento em tempo real, eu consigo ter alertas e eu consigo mandar a Polícia Federal, o IBAMA, para onde está acontecendo aquele desmatamento agora, e não esperar o final do ano, quando o desmatamento já aconteceu e eu não consigo atuar mais. Bom, diferentes tipos de desmatamento. Uma coisa que um dos entrevistados me falou, não vai dar para falar nada do que eu queria, a questão da escala, né? Quer dizer, o sensoramento remoto também deu certo um pouco, porque a escala da Amazônia ela é tão imensa que quando você começa a olhar do espaço para a Amazônia, você começa a perceber a utilidade daquela ferramenta. Eles falavam. O monitoramento do desmate meio que ajudou a comprovar que aquilo era útil para alguma coisa, aquele sensoramento remoto servia para alguma coisa, nas palavras dele, né? Então, eles conseguiam ver grandes trechos desmatados, isso virou notícia, isso serviu, as imagens do desmatamento serviram para mobilizar as pessoas também, subjetivamente. E os desmatadores também se adaptaram a isso, eles começam então a fazer menos corte raso em largas escalas e passam a fazer pequenos desmates, e a tecnologia então tem que correr atrás dessas mudanças, né? Eu vou terminar para não ser o primeiro a levar o sino. Então é isso. E a pesquisa está tentando dar conta um pouco desse nexo entre esses elementos. Muito obrigado.